Uma pessoa está perguntando por que que nós usamos, em certos cânticos, palavras em irdim. E por que o uso deste irdim? Isto que nós chamamos de irdim é uma forma de nós imprimirmos valores sagrados, vibrações cósmicas, nos planos sutis, no plano astral, no plano mental. É uma expressão, é um ritmo que nos permite imprimir certos ritmos neste plano. Então, o irdim não é um som que você pronuncie a partir de você. Este ritmo, este som, é captado em um plano interno e é reproduzido aqui. Mas o irdim, na realidade, não tem o seu principal trabalho aqui, no plano material. O trabalho do irdim, esta vibração cósmica que você colhe e transforma nessa expressão, a ação disto é nos planos internos. No plano físico, ela é um som que pode ser mais ou menos harmonioso, dependendo da energia que vem com este som, dependendo de quem está pronunciando, de quem o está transmitindo. Mas a ação do irdim é nos planos sutis, é nos planos internos. Este irdim, ou esta forma de nós captarmos a vibração e de imprimirmos esta vibração nos planos internos, nos planos sutis, isto faz parte do nosso processo criativo no futuro. O irdim não é uma coisa atual. O irdim é algo do futuro, é algo que será usado pela nova humanidade. Então a nova humanidade se manifestará, criará através do som nos planos sutis, não aqui. Porque aqui, nos planos mais externos, ela se comunicará telepaticamente. Os seres humanos se comunicarão por telepatia, não se comunicarão falando. Então o irdim vai ser palavra, vai ser som, mas não para efeito de comunicação. Então ninguém conversa em irdim. Irdim é para criação, é para imprimir energias, vibrações dos planos superiores nos planos sutis intermediários. Para isto é que serve o irdim. Então, a humanidade futura estará trabalhando com o irdim desta forma, mentalmente, astralmente, etericamente, se exprimindo em irdim. Mas a comunicação é por telepatia. Então, não se vai usar um idioma para comunicação. Se vai usar um idioma para serviço de impressão. E isto é o final de um ciclo com estes idiomas que a humanidade já conheceu e que já usou. Esse ciclo foi aberto no início, quando a Terra não estava ainda totalmente solidificada, que a Terra ainda era um planeta em fase de materialização, e já havia humanidade, só que não era materializada. Então, o Ishiwa era o idioma naquele momento. E a correspondência que ele tem com o irdim é muito interessante, porque assim como quem usa o irdim se comunica telepaticamente e não usa o irdim para comunicação, quem usava o Ishiwa também não usava para comunicação. Os primeiros que falaram e que usaram este Ishiwa, eles não se comunicavam através destas palavras que pronunciavam. Eles se comunicavam sensorialmente, por estímulos sensoriais. uns estimulando os outros, e assim se comunicavam. E o Ixuá era um som ou um idioma, chamemos de idioma, usado pelos mais evoluídos da época, que naquela época eram os sacerdotes. E a humanidade se comunicava sensorialmente, sob todas as formas de contato. Mas estes mais avançados, estes captavam os impulsos do cosmos e os imprimiam no éter planetário através do Ixuá, que é uma língua que não se conhece. Não conhecemos nenhuma palavra em Ixuá, a não ser esta, que não se sabe se era assim, mas é uma palavra simbólica para dizer que naquela época havia um idioma, só que também não era para comunicação, era para imprimir no éter planetário coisas que vinham do plano construtor. Estes sacerdotes, ou estes mais avançados, mais evoluídos, usavam o Ixuá e assim iam imprimindo no éter todos os padrões que deveriam se desenvolver na Terra. Então, o Ixuá e o Irdim são dois idiomas, não para comunicação, são dois idiomas de serviço. O Ixuá, o serviço inicial, e o Irdim, que será o serviço avançado. E depois do Irdim, ou durante o Irdim, estes idiomas poderão desaparecer da face da Terra, porque aí começará uma comunicação superior. Enquanto houver idiomas, a comunicação é inferior. A comunicação superior não é idioma algum. Então, o Ixuá passou por tantas fases, por tantas formas de se falar, até chegarmos no Irdim. Essas palavras em Irdim, que nós usamos em certos momentos, nós não usamos isso para nós nos comunicarmos. Temos nada que comunicar em Irdim. O Irdim é uma reprodução de algo que deve aqui construir alguma coisa, nos planos sutis, nos planos internos. E nós temos um relacionamento com este Irdim, ou devemos desenvolver o nosso relacionamento com estas formas de impressão. Então, à medida que formos captando estas coisas positivas, elevadas, que correspondem aos padrões superiores, e as formos imprimindo nos planos sutis, vamos percebendo mais esse trabalho. E aí vamos desenvolvendo o Irdim, esta nossa possibilidade de emitir estes sons. E estes sons, muitas vezes, lembram os sons de todos os idiomas que existiram até agora, porque o Irdim é uma etapa final. O Irdim é uma etapa depois da qual não há mais idiomas. Então, o Irdim é o mais universal de todos. Uma expressão Irdim poderá ser compreendida, poderá ser captada, poderá ser absorvida em todos os planetas, mas depois do Irdim, terminou isto. Depois do Irdim não há mais idiomas. O nosso caminho diante do Irdim pode ser progressivo, e quando se percebe a nuance desta vibração, se vê pela forma de usarmos certos sons e pela forma de usarmos certas palavras. O Amanaika Shiminika é escrito com 3 H's. Então, isto é uma forma de nós estarmos diante desta saudação. Dependendo do número de H's que se emprega numa palavra, isto está indicando o nosso grau de relacionamento com aquele som, ou com aquela palavra, ou com aquele impulso. Se nós escrevemos no fim Omanaika Shiminika com 3 H's, isto quer dizer que a nossa compreensão e a nossa identificação ainda não está perfeita. Porque quando a nossa identificação, a nossa compreensão tiver chegado no seu máximo grau, então o Omanaika Shiminika terá mais 1 H. Então o Irdin tem estas coisas. E nós teremos que ter uma abertura interna. Teremos que estar realmente a serviço, não para nos expressarmos, não para nos exprimirmos, porque quem está preocupado ainda com a própria expressão não vai perceber esta presença do Irdin. Então, é quando você não tem mais nenhum desejo, nenhuma ânsia, vaidade, nenhuma necessidade de ter uma expressão limitada, é que você vai começar a captar estas coisas e começar a imprimir, a criar nos planos internos. Porque daqui por diante, nesta raça humana de superfície, se tratará de criar, mas nos planos internos, porque aqui já está tudo criado. O que é que falta aqui na superfície para ser criado? Se insistirem muito em criar mais, vão começar a criar coisas negativas, como já vem fazendo há vários séculos. Porque a criação não é mais aqui. Aqui tem que ir para a desmaterialização. A criação é nos planos internos, é nos planos sutis, é lá que se cria. É com a emanação da alma, é com o serviço da alma, é ali a criação. E o Irdin é para isto. O Irdin serve para isto. É o instrumento que nós temos para irmos percebendo isto. Por isso é que em algum lugar foi escrito ou está explicado, acho que é no glossário, que o Omanaika Shiminika, este som, este impulso em Irdin, penetra as camadas mais sutis do nosso universo, do nosso mundo. E este Omanaika Shiminika, este som ou este impulso, vai nos preparando para nós nos aproximarmos como consciência da consciência intraterrena e da consciência extraplanetária. Então os nossos irmãos da raça humana, os nossos irmãos que são mais avançados, são mais evoluídos, que estão em outras dimensões, em outros planos de consciência, que não estão neste plano material, a nossa chave direta para que a nossa consciência vá ficando sensível e se aproxime dessa consciência superior no planeta é o Irdin. Então o Omanaika Shiminika, como qualquer outro mantra em Irdin, ele nos aproxima como consciência da consciência intraterrena, da consciência extraterrestre, da consciência extraplanetária e cria, imprime as vibrações superiores nessas camadas sutis do mundo onde nós estamos. Então, quando se diz o Omanaika Shiminika, ou quando se diz algum mantra em Irdin, nós não estamos fazendo aquilo em benefício próprio, como se pode fazer com as orações humanas, ou com os mantras humanos, com os mantras criados na Terra, entre os seres humanos. Este Irdin cria, mas nos planos sutis, nos planos internos, e sempre forma uma base de comunicação para quem pronuncia, para quem usa estes mantras. Então você ficar cantando, ou pronunciando, ou pensando, ou sentindo o Omanaika Shiminika, você está colaborando para a construção, para o aperfeiçoamento, a sutilização e para uma maior compreensão de toda esta rede de comunicações. E esta rede de comunicações, esta rede de contatos supramentais, todas essas possibilidades de comunicação que não são materiais, que não são humanas, isso está representado pelo trabalho dos espelhos. Então, o primeiro passo é nós nos aproximarmos um pouco mais deste trabalho dos espelhos, porque isto faz parte de uma rede de comunicações que o Irdim e que muitos mantras ajudam a formar, aperfeiçoar, e são para nós chaves de comunicação. E uma outra pessoa colocou aqui um lembrete da história dos cegos diante do elefante. Então, havia um elefante e vários cegos em volta. Ninguém estava vendo o elefante. Cada cego punha a mão no elefante para senti-lo e para percebê-lo. Acontece que cada cego punha a mão num lugar do elefante. Então, quando se pedia para os cegos descreverem o elefante, eles descreviam aquilo que eles tinham tocado. E claro que não se encontrou nenhuma descrição igual à outra, porque cada um viu o elefante de um jeito. Mas ninguém viu realmente o elefante, porque primeiro eles eram cegos e depois não podiam pôr a mão no elefante inteiro. Então ficou cada um com uma impressão do elefante e não entravam em acordo. Porque quando ouviam a impressão do outro, diziam que não, que o elefante não era assim. Então a pessoa quer dizer com isto que assim somos nós diante das coisas maiores. E que nós temos que ter um certo cuidado e um certo respeito pela impressão do outro, porque ele está vendo uma coisa que nós não estamos vendo, porque ele está vendo um certo pedaço da coisa maior, e eu estou vendo outro. Então ele está vendo diferente de mim. E o que eu estou vendo não é mais nem menos o que ele está vendo. O que eu estou vendo é o que eu posso ver, que é aquilo que a minha mão consegue abranger. Todo o resto da coisa sagrada é desconhecida. Precisa que eu abra os olhos para ver o elefante inteiro. Precisa que a minha consciência se abra mais para eu ver estas coisas mais amplamente. E uma pessoa pergunta o que é intraterrestre e o que é extraterrestre. São seres humanos em outras dimensões e em outros graus de desenvolvimento. Dos seres humanos, aqueles que vivem na superfície dos planetas são os menos evoluídos. A superfície de um planeta é símbolo da superficialidade da consciência. Então, quem é ser humano na superfície dos planetas, se é que há outros planetas com seres na superfície, estes são os menos evoluídos. E à medida que os seres vão se interiorizando, isto é, que vão vivendo em outras dimensões, nas dimensões internas da vida, então passam a ser intraterrenos, quer dizer, são terrestres, mas internos. Estão em outras dimensões, estão em outros níveis de consciência. Então estes são mais evoluídos. E o extraterrestre evoluído é o mais evoluído de todos da raça humana, porque aí o extraterrestre já pode estar nos planos internos, nos planos divinos e em planetas mais evoluídos do que a Terra. Quanto mais evoluído é o ser, em nível mais profundo ele vive. Então estes seres materializados que vivem na superfície dos planetas, esses não são os mais evoluídos. Aqueles planetas que não têm condições de vida física, estes são os mais evoluídos e aonde há os seres espirituais. E agora, com esta nova dispensação, com a evolução planetária, a inter-relação entre esses níveis de consciência vai ser muito mais possível. Então, já existem seres humanos de superfície que internamente contatam os seus irmãos em outras dimensões, em outros planos, sejam neste mesmo planeta ou em outros mundos extraterrestres. E esta intercomunicação tende a se ampliar. E esta mesma pessoa pergunta se uma pessoa tem que morrer fisicamente para ser transmutada. Não, a própria situação de ser transmutado quer dizer que o corpo físico continua como está. Então há a mudança de ser interno, mas o corpo físico prossegue a sua trajetória até no prazo que lhe é possível e no prazo que lhe é permitido. Pelo contrário, o corpo físico não morre com a transmutação, mas o corpo físico passa por uma nova estimulação e, num certo sentido, se revitaliza. Se revitaliza, muda a sua vibração e pode ter até algumas de suas partes ou parte da sua energia transmutada também. Isto é, pode acontecer a transmutação do ser interno e, paralelamente, ou logo depois, começar uma transmutação do corpo físico. Isto é, começar uma mudança da energia no corpo físico também, ou uma elevação da vibração do corpo físico. Isto na maioria dos casos. E uma pessoa gostaria de saber por que que quando ela faz meditação, ela sente um formigamento, e este formigamento começa também a percorrer a sua espinha e a palma das suas mãos. Quando nós estamos realmente sintonizados com o nosso interno, nenhum desses fenômenos epidérmicos e físicos acontecem. Então, se começa formigamento ou sintomas físicos, a pessoa realmente não está meditando, porque se estivesse, não sentiria nada disto. A alma que está absorvida e a consciência que está absorvida na alma, ela está simplesmente em silêncio dentro dela. Quando começam esses sintomas físicos, esses sinais, esta fenomenologia, é porque a pessoa está num plano intermediário, por exemplo, no etérico, e não está conseguindo transmutar o que ela percebe naqueles corpos. Esse sentir e este perceber o estado do corpo etérico, do corpo físico, ou do corpo astral e do corpo mental, quando se começa esse trabalho de interiorização, nós vamos percebendo esses estados para aprender a acalmá-los, ou para aprender a transformá-los. Mas enquanto nós estamos lidando com esses estados dos corpos, nós não estamos realmente interiorizados. Nós estamos tentando, estamos fazendo este caminho e estamos desobstruindo ou cuidando daquilo que vamos encontrando pelo caminho. É claro que é um processo e os corpos respondem a isto, e nós temos que ter muita habilidade para lidar com isto, temos que ter muita harmonia, muita fé e muita disposição de reconhecer a vontade interna. Então, aos poucos, gradualmente, esses sintomas vão passando, vão se dissolvendo, o que quer dizer que o corpo está se disciplinando, que o corpo está se adaptando à energia do eu interno que emerge. Agora, é claro que nós temos corpos físicos que não nos pertencem, que nós herdamos por hereditariedade genética, apesar de que há sempre um átomo permanente que corresponde ao nosso verdadeiro estado. Mas esses corpos que não nos pertencem, que nós estamos habitando, muitas vezes não só podem ser bem estranhos à nossa consciência atual, como eles podem, às vezes, ter dificuldade para acompanhar certo ritmo vibratório que vai aos poucos se introduzindo neles para trabalhar as células e para liberar a luz que está dentro de cada célula. Então, quando se começa um caminho de interiorização, quando se começa um caminho de união com o ser interior, a gente não deve pensar que vai lá para o interno assim, de repente, com muita facilidade. Isto acontece com muita facilidade quando isso já foi treinado em vidas anteriores. E quando em vidas anteriores a gente já chegou lá. Então, se a gente já chegou lá numa vida anterior, todo o mecanismo está pronto. E na vida atual você começa e logo chega. Mas isto é porque você já tinha chegado. Se você não chegou numa vida anterior, isto é um processo minucioso e que coloca em prova todo o nosso amor, toda a nossa compreensão, toda a nossa paciência e toda a nossa boa vontade para com esse material que nós herdamos e que nós dispomos para o serviço aqui na Terra. E nós temos que ter muita habilidade também no invocar certas energias internas, porque pode-se invocar estas energias ou podemos estar dispostos a receber essas energias, mas não teríamos que descuidar da nossa purificação, do nosso alinhamento e do nosso equilíbrio. Porque senão, se os nossos corpos estão desequilibrados ou não estão alinhados, e se nós começamos a atrair energias mais sutis para eles, nós podemos provocar certos distúrbios. Então, a nossa aspiração a atrair estas energias e a canalizar estas energias para o serviço do mundo é uma aspiração muito necessária. Mas, paralelamente, nós teríamos que nos lembrar que temos corpos e que, ao mesmo tempo, estes corpos devem ser cuidados, esses corpos devem ser tratados para que eles consigam receber isto. E há corpos que são bem dispostos a isto. Há corpos que têm no seu átomo permanente ou que têm em energias presentes muita afinidade com a sua consciência. Então nós notamos que apenas nós damos um impulso na direção do corpo para ajudá-lo, para colaborar com ele, vemos que o corpo responde com uma grande abertura, dá uma ampla resposta. Mas isto depende do passado do corpo, isto depende do estado do corpo e do relacionamento que nós já conseguimos fazer com aquele corpo. Enfim, neste caminho, nós teríamos que não estar identificados com os corpos, mas teríamos que ter esses corpos como o nosso mais próximo objeto de serviço. E aí com isto vai tudo bem, porque se nós tivermos clareza a respeito disso, não só da própria consciência dos corpos vem uma resposta, como também de certas hierarquias que nos ajudam em nível corporal. Estas hierarquias podem se aproximar muito mais, podem nos ajudar muito mais, principalmente as hierarquias da cura. Mas para isto, para trabalhar nesse nível de cura e de harmonização com os corpos, nós precisamos realmente estarmos diante dos corpos numa atitude de serviço àquilo que é o material mais próximo nosso para ser equilibrado, reharmonizado e, enfim, tratado. Os corpos, em geral, têm uma comunicação entre eles através dos seus átomos permanentes. O corpo físico, por exemplo, tem uma consciência. E a consciência desse corpo físico se coliga subconscientemente com a consciência dos demais corpos físicos. Então, se você faz um bom relacionamento com a consciência do seu corpo físico, você fica servindo outros corpos físicos através do contato que ele pode fazer. Então, um trabalho realizado no próprio corpo, subconscientemente, pode estimular o mesmo trabalho lá no outro corpo, que tenha afinidade com ele ou que tenha uma necessidade que corresponda a isto que aconteceu no seu corpo. E existem hierarquias dévicas, e no próprio subconsciente planetário existem forças, inclusive intraterrenas, que trabalham nesse ajuste, neste processo de harmonização. Então, quando nós estamos prestando um serviço para um corpo nosso, tratando um corpo nosso, nós estamos nos colocando como um desses elementos de comunicação subconsciente, para que esta rede subconsciente positiva do planeta possa transmitir estas vibrações, possa transmitir esses impulsos de um corpo para outro. Note que isto é subconsciente, isto não é consciente e é muito raro que se tenha autorização interna para fazer isto conscientemente. Isto é um trabalho subconsciente que é conduzido na própria subconsciência planetária, que aí tem seres, aí tem hierarquias, aí tem devas que cuidam disto. Mas o princípio de tudo isto é uma disposição a servir este material que nós estamos ocupando, embora a gente possa não ter nenhuma identificação com ele, mas ter por ele um grande desapego. E uma pessoa está querendo saber o que é que produz mudanças em nós. Se é a meditação, se é a fé, se são estados de consciência superior, o que é que produz realmente mudanças em nós? O que produz mudanças em nós é a consciência única. A consciência única, a consciência é uma só. E esta consciência evolui, esta consciência se amplia ininterruptamente. Então, como esta consciência única está sempre se ampliando, sempre se aperfeiçoando, sempre crescendo, é isso que nos faz crescer. É isto que amplia a nossa consciência. É nós estarmos dentro desta consciência maior que está sempre se ampliando. Então, nós estamos aí dentro e estamos nesse processo. Isto é o que faz com que a gente se amplie. É porque nós fazemos parte de uma consciência que está sempre se ampliando. Agora, há muitos pretextos externos para a gente crescer em consciência. Mas, na realidade, o que nos faz crescer é nós estarmos dentro de uma consciência infinita e que está sempre crescendo. A fé, no nosso nível, é muito positiva e a fé no nosso nível é essencial para que a gente possa ir percebendo esta consciência em níveis nos quais nós ainda não chegamos. A fé é um instrumento que nós temos para irmos reconhecendo outros graus de consciência. Através da fé, nós conseguimos penetrá-los. Mas nós crescemos porque a consciência cresce. Não é mérito nosso. Nós crescemos porque estamos dentro de algo que está sempre crescendo. E isto é bom a gente ter presente, porque aí a gente vai ficando cada vez menos individualista e vai ficando cada vez mais infinito, incomensurável. E se nós atribuímos todas as nossas mudanças, todo o nosso crescimento a esta consciência única, corre-se menos perigo de ficar orgulhoso, de continuar personalista, continuar uma coisa separada deste todo. Então, tudo o que acontece para nós em matéria de ampliação de consciência não é atribuído a nós. É atribuído a isto, a esta realidade de que esta consciência única está sempre se ampliando e que nós fazemos parte dela. E a uma certa altura, do desenvolvimento da nossa consciência, nós percebemos nitidamente que não somos nós que estamos desenvolvendo. Percebemos isso nitidamente. Aí ficamos bem humildes. Ficamos muito atentos para não perder esta lucidez de que não somos nós individualmente, mas que é uma coisa maior da qual nós fazemos parte. E isto, então, vai possibilitando que a gente se identifique com esta coisa maior.